Alô? Ah, agora sim, Bruno é foda.
Boa tarde.
Boa tarde, gente.
Olá,
como estão?
Olá.
Que passe bem todo. Meu novo brinquedinho, olha só. Ventilador de pescoço. A Rafa trouxe da Austrália pra mim, ó. Ventiladorzinho, tu pode ir no jogo, bota aqui, ó.
Muito
bom. Não tem calor, não tem geral.
Muito bom.
Tem
nada. Sai um ventinho bom?
É uma brisa suave.
Uma brisa.
Uma brisa suave, ó. Deixa eu
ver se eu ouvi. Baita invenção.
Ó. Dá pra ouvir.
É, tá aí, ó. A Austrália tá sempre em 2030, né, gente?
Sempre. Sempre em 2030.
Até como é que foi a aventura lá, gente? Me contem. Quantos pontos no Funai Card? Zero?
Foi quente.
Foi quente?
Uma aventura quente.
Vocês não... Sabe o que Johnson & Johnson ali na farmácia?
Não deu. Não. Pegou. Aí tem um instinto de faltou ali, né? De autoproteção.
Eu apostei na Betson que vocês vão se queimar, ganhei 400 pila.
Cara, eu tô... A minha testa tá craqueada, assim. Eu mexo a testa...
Dá pra botar o aplicativo que quiser, então.
Ó.
Tá craqueada.
E o meu pescoço tá... Não dá pra encostar aqui, ó. Porque assim, ó.
Mas valeu, né?
Valeu.
Valeu a pena, né? Ainda bem, né, que ganharam. Imagina a mão. A Mika tava feliz da vida que tava perdendo. Ela falou, bah, os guris foram até lá pra perder, kkk. Eu falei, calma que mas tem jogo
nenhum,
ainda.
Mas nenhum momento
não perdeu. Importava, a gente não tava, não foi pra torcer, né?
Eu sei, mas a Mika gosta de ir dos outros, não sei porquê. A Mika é muito maldosa.
Não é só a Mika, o mundo é assim. Mas deu tudo certo, né? Mas foi assim, cara, o roteirista do...
Ah, sim.
O roteirista da vida do Messi aí vai ganhar um M agora no próximo.
Inacreditável aquele jogo.
Inacreditável o jogo. É, pra mim, o maior jogo de futebol da história. Não tem um jogo maior que isso, uma final de Copa desse jeito.
É, dois grandes
rivais. 3-3. Batalha dos Aflitos é um grande acontecimento também, mas é outro palco, né? É outra história.
Ah, se a Batalha dos Aflitos fosse na final de Copa, daí sim.
Ah, não. Aí morria a gente. Ó, 3-3, tá?
3-3.
Dois dos maiores jogadores da história. Uhum. Um faz dois gols, o outro faz três.
É.
Tá 2-0, eles empatam em 2-2. Aí os caras conseguem um gol, o Messi faz um gol na prorrogação, que era tipo assim, tá,
o nosso herói. Fechou o livro. Herói.
Aí, gol de novo. É. Aí, pênalti, sabe?
Bah.
E o Edu disse uma frase muito interessante lá na nossa... Durante a nossa... Enquanto o jogo rolava, né? Ele falou assim, tinha dois lugares pra assistir hoje, né? Ou no estádio ou aqui.
É.
E cara, ver aquilo em Buenos Aires, tava ouvindo, eu tava acompanhando agora, já tá dando merda, né? Já tá dando merda, América Latina é foda, já tá dando merda.
Passaram pro Pinhal, né, pra vir pra cá.
Não,
pra
porque o ônibus, o que aconteceu? A cidade tá na rua.
Aham,
ainda é a maior manifestação popular da história, o pessoal tá dizendo na TV. E não foi planejada, ou seja, o ônibus não consegue chegar onde ele tem que chegar.
Não tem o que fazer.
Então os caras já estão com medo da galera que não vê o ônibus começar a se irritar e não sei o quê.
Aí.
Não vê um com o pendeiro do PT. E aí já tá dando mandrake. Já é América Latina. Os jogadores já estão tomando numa garrafa pet cortada. E a minha dica pros jogadores é usem protetor solar, né?
Que tá...
Verdade. Foi complicado.
Eu pensava que o sol era mais ameno, porque a Argentina...
Não, faz muito calor lá. Faz muito calor.
É um calor infernal.
Faz muito calor, sempre fez.
E faltou isso aqui, ó.
É.
Faltou o protetor, né? A minha testa tá meio... Olha lá. Tá dura, minha testa tá dura.
Tá passando pó-sol?
Vai começar a descascar ou não?
Pó-sol é gostosinho, por 10 segundos ele dá um refresco.
É, isso aí é perigoso, né? O cara fica com... Ó, tu tá com um negócio aqui, ó.
Ih, já apareceu umas manchas.
Pode virar câncer. Mas assim, cara, Buenos Aires, cidade incrível, né? Como sempre. Tá muito... A questão econômica tá muito doida. Tipo assim...
Ninguém mais liga pra
economia. A gente andava com um bolo de dinheiro assim, ó. Que valia menos que R$150.
Inacreditável.
Eu tirei uma foto de 100 pila. E R$150 e tudo que a gente tinha, e era menos, tipo, assim, essa proporção. Enfim, mas assim, a cidade segue, é uma cidade grande, né? É uma metrópole.
E o Juninho, tava bem?
O Juninho apareceu lá de surpresa,
me deu um susto. Pois é, o Juninho.
E São Paulo, Buenos Aires é São Paulo, né? É uma cidade onde...
uma mega cidade. E o que mais me chamou atenção é que, assim, a Argentina vive em crise, tá?
Claro.
Mas eles estão numa crise agora absurda. E, cara,
culpa da esquerda, né, Neiva?
É da esquerda,
claro,
da
direita,
da imprensa, de tudo lá. E, cara, impressionante como eles buscam refúgio no futebol. O futebol é um ópio pra eles. É. de sair dessa realidade que é absurda. É isso, é o dinheiro.
É a cachaça não
vale,
deles.
O dinheiro não vale nada.
Mas é, inclusive, quem é cachaceiro e gosta de futebol tem tá duplamente encaixaçado.
É verdade!
É, eles. Eles têm.
Olha!
O meu sogro chama ele de cachaceiro.
Olha!
É o.
O cachaceiro lá.
O pessoal não fala o nome, né? É a religião bolsomítica. Mas é isso aí. Cara, é assim, ó. Primeiro, é uma relação diferente com o futebol com a nossa, né? Eles têm uma relação diferente. Os jogadores, cara, os jogadores, eles têm tatuagem do clube do coração e jogam em outros times. Tem uma questão de bairro lá, eles representam o bairro, né? Eles têm esse localismo exacerbado. Os jogadores sentem isso, não é essa coisa forçada da seleção brasileira, né? A seleção brasileira é muito pasteurizada, né? E assim, a seleção brasileira, antigamente, jogava muito amistoso aqui. Tinha muito amistoso no Nordeste, mesmo os jogos cagados, Brasil, Islândia, Brasil não sei o quê. Só no calor já matava os caras. E agora a seleção, não sei quantos anos faz, que não joga no Brasil. É. Ela só joga em eliminatória. Então, e é um ingresso caro. A seleção brasileira se afastou do povo, do jogador. Cara, depois do primeiro jogo da seleção, tava aquele, o Rafinha, aquele que nunca fez nada, nunca ciscou no cenário, dizendo: ai, o Brasil não merece Neymar, o Brasil não merece Neymar. Cara, vocês têm que botar os ovos pra fora, botar os colhão pra jogar, rapaziada. Vocês têm que.
Posso dar um exemplo?
Vocês têm que parar de comer carne com ouro e lembrar de onde vocês vieram.
Ah, falando em carne com ouro, viralizou o Messi dando um drible no cara, né?
Tá bem?
Vocês viram?
Chato pra caralho.
A carne com
ouro. Ah, o cara é chato, mano. Ele puxando o Messi.
Cara. É um cara chato. A carne com ouro é só um exemplo, mas assim, os jogadores da seleção brasileira, eles têm que se identificar com o povo, eles têm que lembrar de onde eles vieram. É isso que tá acontecendo na Argentina agora. O Messi é multimilionário, tem avião, tem isso, tem aquilo. É.
E tá lá tomando
o Depol, refri no os no caras copinho. Todos jogam na Europa, né? Todos jogam na Europa, todos estão multimilionários. Europa. Muito provavelmente nem voltar. O Messi, por exemplo, né? Saiu da Argentina com 10 anos de idade. Mas, cara, tá lá.
Tá lá.
Morreu, sofreu, queria, entendeu? Por causa disso. E o brasileiro tô muito feliz, Neymar, não é, o Brasil não merece Neymar. Não fode, velho. Morre por esse time, morre por essa camiseta. Entendeu? Verdade. Morre por essa camiseta. Oh, tá. Se mata coisa. Dentro de campo. Vai junto da torcida. Não vai junto dessa torcida que tem CNPJ, que recebeu pra estar lá. Bando de burguês. Vai no povo, fala com o povo. Né? Joga pelo povo. E é isso que tá acontecendo na Argentina. Cara, quando terminou o jogo... A gente tava no telão, né, numa fanfest lá. Paramos num lugar pra carregar telefone e descarregar os vídeos, já começar a editar, pra desopilar ali e seguir o baile. E fomos a pé. Nós caminhamos uma hora quase pra chegar perto do obelisco. Não tinha como chegar no obelisco. Não, cara, era um mar de gente. O Edu falou, era um apocalipse zumbi. Todo mundo na rua caminhando na mesma direção. Toda rua pequena... Tava lotada indo pra uma avenida, toda avenida levava pra 9 de julho, e na 9 de julho todo mundo dobrava em direção ao obelisco. Foi isso que aconteceu, natural.
E o Juninho subiu no obelisco, né? Eu vi o vídeo dele lá em cima.
Ah, lá perto do obelisco é só curva de rio. Só junta coisa ruim. É só cara de barra, de torcida. Lá tu não chega. Lá não chega. Mas tinha muita criança na rua.
Com o Alex eu chego, que é o Alex ali, é tipo não Moisés.
Estavam umas duas quadras, assim, duas quadras da 9 de julho, que são grandes, né? Duas, três quadras longe do obelisco, assim. E é o que tá acontecendo agora lá, né? O micro-ônibus não vai chegar, foi mal planejado. Aí eles iam subir na autopista pra abanar de cima. Os caras foram pra autopista, então.
Ah, bota nos drones, bota o Messi, uns quatro drones e levanta o Messi.
Tem que levantar o Messi aí. Mas enfim, foi isso, né? Foi o jogo foi roteiro da Marvel aí, né?
Certo.
O vilão, né?
Terceiro arco.
O final, né? O terceiro arco surpreendente. Uma manifestação popular incrível, né? Buenos Aires respira futebol, é uma característica deles, não é uma questão de ser melhor ou pior. Eles são assim, nós somos diferentes, o Brasil ganha toda hora, não sei o quê. Tem esse distanciamento da seleção com o povo, né? O futebol no Brasil ficou nosso muito para burguês, para rico, né? Não é só seleção, os clubes também, arenas novas, enfim, setores populares muito pequenos. É. O Flamengo já tá falando em fazer um estádio com um setor popular grande, sabe, né? Que a massa é a maioria, né? Do torcedor flamenguista é a massa, porque a maioria é pobre no Brasil, né? É. Então, cara, é uma cidade que
tem cultura de futebol, cultura de torcida, todo mundo canta aquelas coisas ali, não tem nada de 58 foi Pelé, as batucadas de torcida, é vivo.
Batucada de torcida!
É orgânico, é visceral deles, às vezes eles se passam.
Como falam as pessoas?
Às vezes eles se passam, e é isso.
E é isso.
É isso.
É, mas...
O cagaço que eu levei quando eu vi o cara em cima do bolisco, eu pensei que o cara aí era tipo Homem-Aranha, mas não, eu vi que tem por dentro, né? Tem.
Era na noite anterior, faltava 14, 15 horas pro jogo, já tava cheio o obelisco. Cheio. Na noite anterior.
É, não?
Os caras dormiram, dormiram. Agora de manhã as pessoas estão no obelisco, 7 da manhã eu liguei, botei no YouTube lá que eles estão passando ao vivo, 7 da manhã, os caras ao vivo, os canais de TV lá, e aí chegaram quando? Cara, dormi aqui. Os caras dormiram.
Parece Carnaval de Laguna.
Os caras dormiram no obelisco, dormiram ali perto, dormiram no carro, ou nem dormiram, pra ver a seleção. É diferente, é diferente. Olha, não é melhor, nem pior. Se bota no
Google Imagens, eu consigo ver.
Pra mim, é melhor, eu acho mais legal, tem gente que não acha tão legal, tem acha que é importante, tem gente que acha que não é importante. É o jeito deles.
Ah, a gente tá lá, o...
Aí, ó.
Isso é a imagem da Argentina agora, tá? Daqui a pouquinho da TV Pública. Todos os vivo! Canais de TV.
Comandante da Nelson, um abraço pro comandante Nelson que tá lá.
Todos os canais de TV da Argentina estão mostrando. Os caras estão enlouquecidos. Eles estão enlouquecidos. O Quase Feliz de hoje, que é 20 do 12, tá acabando o ano,
meu
gente.
Deus.
Não vai acabando. Sobrar nada de ano. É. Pra Betson, hoje tem Newcastle versus Bournemouth.
Copa
não,
Turca?
Não é Copa Turca, o Newcastle é inglês. Ah,
então eu vi errado.
Tu viu errado.
Abraço pra Betson, desculpa aí, Betson.
Tem esse jogo.
É amistoso, né? Só tá fazendo amistoso de pré-temporada.
Não, mas é que o...
Quem
é
que joga futebol 2 dias depois da Copa?
A Premier League não para, Natal é novo.
Caraca.
Tem jogo...
Ah, os loucos trabalham.
Tem jogo 25, tem jogo dia 1º, NBA tem jogo 25. Mas
já vai voltar agora?
Já volta na semana.
Esporte não para.
Não, meu parceiro.
Inspirado pra sentir saudade um pouco.
Olha lá o drone. A NBA tem jogos dia 25 também.
Parece casal que transa todo dia. Não existe isso.
Não existe isso. No episódio de hoje... O jogador mais bonito da Copa, Fernanda Montenegro, sai da Globo. Milhões em Buenos Aires recebem os campeões. E a nova função de desapagar no WhatsApp. Como assim?
Gente? Finalmente a gente, quando apagar para só pra mim e não pra todos, como dá errado, às vezes tu quer apagar e aí tu apaga pra mim e não pra todos, e aí continua aparecendo pra pessoa e tu não pode fazer nada. Agora dá pra tu desapagar e apagar pra todos de novo.
Olha só.
Amém. Vá.
Desapagar, apagão. Olha lá, falando em apagão, caiu a TV Pública.
Estamos dentro do Messi.
Caiu. Bom, tem um quadro novo hoje, né? Que eu tenho muito orgulho de apresentar, que é uma das ideias do...
Quadro novo no penúltimo programa da história. É que eu tô fazendo pro ano que vem, caso volte, caso eu esteja. Não, tudo bem, isso acaba. Mas assim, 4 quadros diferentes por rotativos, entendeu? Então, numa segunda de um mês vai ser um quadro, na outra outro, na outra outro, na outra outro. Aí eu quero ver o Macar reclamar que fica repetido.
Não vai acontecer.
Não vai. Avisar. Não se preocupa, chegou que eu tarde, não vou reclamar no que
chegou
vem.
Chegou tarde demais essa inovação.
Vamos começar com o tio do pavê.
O tio do pavê.
O olho tá, eu tô com a cara inchada.
Vai lá. Júnior Maiká, por que o Brasil era mais cheiroso em 1500?
Porque o Brasil era mais cheiroso em 1500.
Isso.
Difícil.
Porque não tinha bacalhau?
Não, porque era uma colônia.
O Brasil não era uma colônia em 1500.
Não sei, tá
Brasil,
aqui.
Foi depois que o Brasil
era 1600.
Colônia. Não tinha como saber essa, tá errado? Foi depois que virou colônia.
É verdade. O
Brasil era livre.
1500 ainda não tinha nada, quase. Não tinha chegado
no newsletter. Descobriram o motivo de Minas Gerais não ter praia. Sabe por quê?
Por quê?
Quando o primeiro mineiro foi orar para abençoar as terras, ele disse: livrai-nos do mar, amém.
Eu tô que nem aquele velho do meme, dando risada pra puxar.
Talk show. Bira.
Continua?
Bira, claro. Continua,
se tu quiser.
Mais passar uma. Essa vergonha. Qual o elemento mais forte do que o zinco? Tá difícil, cara.
O Fenro.
Não, o Zeis.
O Zeis.
Eu não tenho esse raciocínio lógico, eu não consigo.
Qual é o alpinista brasileiro que morreu hoje, que era o maior alpinista brasileiro da história?
Putz, e agora?
Alpinista brasileiro que morreu hoje?
Era o maior da história.
Fazendo piada com tragédia.
Ah, que horror isso aqui.
Não faço ideia.
É tão ruim que chega a ser bom.
Não faço ideia.
Era o Caio Rolando da Rocha. O Cosmo tá feliz, o Cosmo tá feliz.
Eu sou uma boa vinheta.
Bah.
Tô impactado. Tá isso,
eu também tô impactado. Não, tem
vamos,
mais,
não,
tem mais
duas, agora tem mais vamos, duas. Vamos até o fim.
O que o Tite disse pro jogador do Brasil que estava triste?
Não fica Tite, não. Fica Tite.
Não. Richarlison.
Richarlison.
Posso colocar
por último, se quiser passar essa vergonha.
O que o marido de Marie Curie dizia quando ela chegava em casa?
Marie Curie. Cientista, mulher, né?
Ganhadora do prêmio Nobel.
Química.
Você está cada dia mais radiante.
É que ela morreu porque ela foi muito radioativo.
Frases, Bruno. Hoje na história. Tá, e aí, esse quadro fica ou não?
Ah, uma vez por mês.
Mas não vai ter nem programa.
Vocês podem... Não, tudo bem se acabar, mas eu digo.
Vamos esperar
vocês
pela...
Vocês podem fazer entre vocês, então. Eu não quero passar as vergonhas.
A gente faz o seguinte. No momento desse quadro, a gente...
Tira do ar.
Não, a gente sai...
Ah, faz no 1.5.
Não, a gente sai do programa e deixa o...
Perfeito. Eu faço, eu gosto de piada ruim.
O Cosma fazer e controlar esse quadro. Vai ser
claro.
O quadro de Rodrigo
Já mete Cosma. No corte aí, Bruno, baita corte. Pessoas gostam de piada ruim.
Hoje na história, hoje é dia Fête de Cafres. Dia da abolição da escravatura na Guiana Francesa.
É verdade.
Dia Internacional da Solidariedade Humana.
Abraço.
Tá em falta. Dia do Mecânico.
Parabéns a todos os mecânicos. Um abraço pro Marcelo, amigo do meu pai. Muito.
Charles.
Todo dia meu pai.
Meu Charles.
Vai no Marcelo, que tem não sei o que no carro.
O Charles é lindo, ele tem olhos verdes. É o meu mecânico. Faz tempo que eu não vou lá, inclusive.
Dia do estabelecimento da região administrativa especial de Macau, em Macau.
Abraço pro Macau.
Um abraço para a região administrativa de Macau.
Em 1917 é fundada a Tcheca. A primeira força policial secreta soviética.
Ah, não, você não gosta.
Chave de Tcheca.
Em 1971, a Organização Internacional de Ajuda Humanitária Médicos Sem Fronteiras é fundada por Bernard Kouchner. E um grupo de jornalistas em Paris, na França.
Importante.
Em 1985, o Papa João Paulo II anuncia a instituição da Jornada Mundial da Juventude.
O Papa JMJ. JMJ, quando eu fui lá com o Alex ver o Papa, era
cheiro
JMJ.
De borracha. Que cheiro de borracha.
Sabia que o Papa João Paulo I foi o primeiro a não ser carregado por pessoas quando ele passeava nos lugares?
Tá certo.
Antes dele, os caras botavam assim.
Mas o primeiro não é esse, né? O primeiro é de 60 e poucos, né?
O quê?
O João Paulo I.
O João Paulo I, ele ficou 33 dias no poder e algumas conspirações, algumas teorias conspiratórias dizem que ele foi assassinado.
Poderoso Chefão 3.
Por querer mudar algumas coisas da igreja. Mas, às vezes, a teoria da conspiração é mais...
É mais atrativa,
atrativa,
né?
Do que a verdade.
Ela é mais atraente do
que... Porque assim, né? O Papa Francisco já tá trimal das pernas, né? Tá,
sim, né? Eu só contrato o Papa velho.
É o que o Papa... É a maldição do Papa.
Todos começam o emprego com 80 e pico. Mas tem um
Papa com quantos anos? 40?
Não, pode ser. O Young Pope é uma série que conta isso. Tipo, é como
mas não se... Consegui.
Eu vi porque eu era interessado.
Com isso aqui, hein?
O quê?
Tu tá com um troço na cara aí. Não futrica.
Eu gostei do esquema que ele fez, porque o Papa pode ouvir a confissão dos outros, que é o único cara que pode fazer isso, né? Porque ele pode falar pro padre, eu deixo tu falar pra mim a confissão, porque eu sou o Papa. Uhum. Aí o padre, tá, então, ó, fulano falou que não tá contigo.
E se o padre mentir?
E que tem aquela piada também, né?
Também pode.
Pode mentir, mentir.
Pedir desculpa. O padre, ele teve que sair, daí deixou a freira cuidando do confessionário. Vocês conhecem essa piada? É muito boa. No especial Quase Feliz eu conto ela.
Tá.
As rapidinhas, tá?
No especial de despedida. No
series finale.
Será se volta?
Ah, não.
Só se tiver mais no elenco, talvez,
volta,
né?
Hein?
De repente uma mulher...
Acho que não vai voltar, hein?
Tem que ter step, né?
A Bárbara não quer.
A Bárbara tá bem lá no cafezinho.
Tá bem, tá. No estúdio novo, ela tá bem louca lá.
Siga o cafezinho, assiste aqui o link, hoje tem aba anônima. A festa da firma deles é sempre boa, né, no fim do ano.
Muito
né?
Gostosa.
Teve até um toboágua de inflável, eu vi.
Quer ir pra lá? Eu consigo pra ti.
Não, só pra festa do fim do ano, queria.
Vai.
O Mauro Bárbara não gosta de mim.
Eu resolvo isso.
O Mauro não sabe que eu
existo. Como é que a Bárbara foi parar lá?
Por causa do Mendas? Não sei, foi tu? Foi o Capu? Não foi tu, né? Foi tu.
Quer ir? Tá bom, hein, vai dar bom.
Tá quentinho.
Posso ir no lugar do Cosma?
Eduardo.
Eles têm uma café lá?
Senhor Eduardo, por favor. Por favor, Eduardo.
Tem Unimed lá?
Mírame em los ojos, por favor. Nosotros no podemos más ter este tipo de exposición. No es compatible. não é compatível com as outras atividades do grupo. De grupo.
Ah, cara.
Nós ficamos velhos, Eduardo.
Não, não é de...
O
não
Cosma
é
que... tá novo ainda. Não é que nós estamos velhos.
Não é que a gente ficou velho. É...
Passou, pra gente passou. A gente tá 10 anos atrasado nessa festa. A gente chegou na festa com as luzes acesas já. Todo mundo já beijou. Não tem mais bebida gelada.
Putz.
Nós chegamos atrasados nessa festa.
Não se preocupe.
Eu acho que o problema não é a festa que a gente chegou. Eu acho que a gente tá na...
Se acabou. Atrasado na festa, tá Fernando Montenegro.
A gente com 93. A gente foi na festa errada.
Se acabou. Ah, não. A festa ruim que é boa.
A gente foi na festa errada. Nas rapidinhas do programa de hoje, o Rodrigo De Paul. Ele é o jogador mais bonito da Copa.
É, ele é realmente muito bonito, né? Muito charmoso também. E ele é... violento, né? Então tem uma coisa ali de anti-herói nele.
Como assim?
Ele é gato, ele é violento dentro de campo, né? Ele dá pau nos caras.
Mas eu acho que essa pesquisa foi meio ruim, porque é o UOL que fez, né? Então, tipo...
Ah, é ruim.
Não, não é internacional, né? As pessoas vão votar no Alessandro. Não, no Dalisson. Não, no Alisson.
Dalisson. Ah, o Alisson, já... ficou em segundo. Mas eu acho que a gente tem que parar de objetificar os homens, né? Eu não vejo um jogador porque ele é bonito ou feio. Eu vejo porque ele é um jogador. Eu acho que
quando tá tudo normal, dá pra achar as pessoas bonitas.
É, né? Eu vejo, quando eu vejo vôlei, por exemplo, eu não consigo olhar a mulher por causa que ela é uma mulher. Eu vejo o jogo.
Eu vejo o jogo.
Shortinho.
Eu vejo o jogo, mas.
Era mais vôlei de praia.
Mas o vôlei feminino tem muitas mulheres bonitas. Ah, o vôlei brasileiro, principalmente.
Sim.
A Rosa Maria, que ela é muito gata.
É verdade. É difícil separar, então.
Não, não é que separar, é que como o vôlei é um esporte estabelecido, já sabe que tem masculino e feminino, aí não cria essa objetificação, entendeu?
A Copa do Mundo pode ser muita coisa, mas a Vila Olímpica é muito legal.
O problema
eles não têm isso.
O problema é o futebol, né? Que ainda o futebol feminino ainda tá nessa
luta, né? Vocês viram que teve um repórter perguntando pro Pedro Raul, ele foi apresentar no Vasco.
E aí o repórter, é muito gato também.
Aí o repórter perguntou exatamente isso, tipo, como é que tu faz pra conciliar o seu artilheiro... E ser um cara tão bonito.
Gato maravilhoso.
E me passa teu WhatsApp depois.
Ele falou que a função dele é gol. Mas ele disse que ele agradece ao papai e à mamãe dele pela beleza.
O WhatsApp permite.
Ele é gaúcho?
É verdade. Bom. É. WhatsApp permite recuperar mensagens apagadas por engano. Segundo a empresa, um novo recurso chega para aquele momento em que você deseja excluir uma mensagem para todos, mas acabou excluindo acidentalmente apenas para você. Eu tenho pessoas que eu conheço que colocaram coisas que não deviam em grupos, e aí, no desespero de apagar, foram apagar e apagaram só para elas.
Esse é um erro bem comum.
Aí é um problema.
Esse é um erro bem comum.
Esses dias eu fiquei sabendo de uma aí.
Eu gostei dessa.
Piripaque do Chaves. O Piripaque Chaves? Esses dias eu fiquei sabendo de uma aí numa escolinha. Não foi aqui, não foi na minha. Mas teve uma escolinha aí que... Grupo de WhatsApp, né? A nossa é boa porque não tem. Ela tem um aplicativo, né? Então tu não fala com os outros pais.
Ah, que bom.
Até porque a nossa escolinha é de humanas, né? É vegana.
É vegana?
É vegana. Então tá tudo certo. Não tem problema. Mas uma amiga aí, mãe, né? Num grupo de WhatsApp, tava falando da apresentação de final de ano, não sei o que, PVP. E aí tinha um negócio, acho que era um negócio de tênis, né? Das meninas de tênis, não. E aí uma mãe foi mandar uma mensagem pra um pai, provavelmente WhatsApp Web, né? Porque o WhatsApp Web tem uns erros ali de troca, de dar uma confusão. E aí ela falou assim pro pai, né? Pro pai da filha dela, falando de outra criança, né? Falou assim: viu? Até a feia vai de tênis.
Eu conheço. Meu Deus!
E aí começou, né? Acho que ela mandou a mensagem, não viu e começou. Ah, absurdo! Não é, mama. Falta de respeito com a criança, não sei o que, bababá. Aí a mulher saiu do grupo.
Não tem o que fazer. Eu sei de duas mulheres que falavam mal, que trabalhavam numa empresa e falavam mal da filha do dono. E falavam no Word, elas salvavam porque não tinha chat, então elas só podiam fazer isso e ficava no servidor da empresa.
Aquilo é que ideia,
boa. E elas assim, essa mal amada tem que transar, porque que ela boa. Vem nos xingar. E assim, alguém abriu uma hora e viu aquilo, né?
Que grande ideia.
E aí, baby soul!
Que grande ideia, né? Eu conheço uma história assim também de um pessoal que tinha um grupo de mensagens numa rede social. E falava mal de algumas outras pessoas ali. E de uma maneira muito cruel. Falando de criança, enfim. Mas aí o pessoal tinha troca de turno, né? O pessoal no computador da redação. E aí o pessoal deixou o Facebook logado. E aí um dia viram as mensagens. E aí começou a próxima vítima. Saiu um. Saiu outro.
Ai.
Saiu outro. Os rostinhos foram ficando tudo igual o BBB. Toda semana era um. Apagado.
O problema
lembra
do...
dessa?
Lembro. O problema todo do é que assim, o ser humano ele tem a tendência a falar mal dos outros.
Tem. É um exercício diário tu te conter pra não falar mal das pessoas.
E aí tu fica... E aí tem aquele negócio de onde vai parar as tuas conversas, né?
E
depois que tu escreveu, irmão, não tem o que fazer.
Esse tipo de conversa também traz uma energia ruim, né? Não traz pra vocês uma energia ruim? Às vezes acontece. Tem gente que faz isso por esporte, né? E tem gente que faz isso por profissão também. Fica o dia todo só fazendo isso. Mas, assim, é uma energia ruim, né? Se tem uma coisa que a maturidade me trouxe, foi assim... Eu já não me importo mais com... Tu entendeu?
Uhum. Eu ainda gosto muito de falar mal dos outros, mas... cansa um pouco também. Às vezes é bom ser positivo.
Eu não me importo. Não é nem ser positivo. É tipo assim, cara, não, foda-se, sabe? Não foda-se. Tem que fazer a nossa. Tem que trabalhar, não sei o quê. Né? Tem que correr atrás. Não dá pra ficar nessa.
Por exemplo, assim. Porque a pessoa que fala mal do Juninho, por exemplo, essa pessoa não merece existir. Tem gente que dá.
E às vezes ele merece também, né?
O Juninho?
Claro.
Porque assim, o Edu, eu entendo alguém falar mal dele, assim, de vez em quando. Assim, porque o Edu, de vez em quando, ele escorrega, de repente, numa coisa ou outra. Mas assim, do Juninho, que é o irmão dele, tá louco.
Investigações descartam que Thiago Rodrigues tenha sofrido assalto.
Ah, isso aí foi uma loucura.
Ator teria caído sozinho. Bah, isso aqui também é outra coisa.
O cara achou que tinha sido espancado. E aí. Não é que nem aquele ator americano.
Não sei se ele achou ou
não,
se
ele. Teve um ator americano que mentiu que foi violentado, que apanhou. E aí descobriram que não. E aí foi um escândalo. Ele perdeu todas as oportunidades que ele tinha e tal. Mas o Thiago Rodrigues não. Ele falou meio que assim: pá, parece que o celular dele sumiu. Ele acordou numa barraca quebrada lá, machucado, doendo, e aí ele achou que tinha sido espancado, porque o cara tá com amnésia alcoólica. Só que aí ele não foi, porque viram os vídeos, ele caiu sozinho.
Antes de matar, o álcool humilha, né? Ele dá uma humilhada na pessoa. Isso é o Rio de Janeiro, né? Tinha que ter uma faculdade, um curso preparatório pra ficar rico no Rio de Janeiro. Chamar umas pessoas assim, tipo o Edmundo, capotou uma vez o carro, o Vampeta. Chamar uns caras e falar assim, cara, olha só, tu vai acontecer isso. O Jobson, aquele. Uhum. Porque assim, coach de sucesso também já deu, né? A lição tá no fracasso, não tá no sucesso.
É.
Sucesso é consequência. A lição tá no merdeiro, na chafurdada. E às vezes tu consegue sucesso e é aí que tu cai.
Ah, sim.
E aí um tombo vertiginoso.
É mais difícil manter
no topo. Tem que chamar esses caras assim, olha só, tu vai morar no Rio de Janeiro agora, teu salário vai ser 200 mil por mês. Tu vai fazer o seguinte, ó. Tu vai todo dia de manhã na missa. Tu vai rezar um Pai Nosso. Tu vai ficar longe dos sintéticos.
Sim.
Dos químicos.
É.
Só o que vem da terra é bom.
Bebe só cerveja sem glúten.
Namora quietinho. Se for ficar solteiro, usa camisinha.
Duas, às vezes.
Não bebe muito, não dirige bêbado. E vai levando. Vai levando.
É difícil.
E você não caiu num avalo uma vez também?
Quem?
De carro?
Não sei. Emissora argentina compartilha o voo da seleção do país passando pelo Brasil. E a frase, Brasil, mais perto que você vai estar de levar a Copa.
Corneta!
Corneta válida.
Merecida.
Corneta válida.
Merecida.
Outra que eu achei...
Passaram muito... por Pinhal, né? Então, deve ter uma...
Cruzaram aqui, né? Veio do oceano, eles atravessaram aqui, né? O Brasil, o Rio Grande do Sul, o Uruguai, né? Vai na diagonal longe, pra baixo. Né?
Vai, é longe.
Pra Buné. Aliás, olha, Funai Card explodiu. Não chega nunca, velho. A ida é boa, né? Porque a ida tem expectativa.
Claro.
Né? Toda a ida é legal, né?
E o Edu que foi dirigindo? Foi
dirigindo. Aí, cara...
O segredo da amizade de vocês é essa, né? O Edu não liga pra dirigir tantas
vezes. Ele gosta. E na volta, a volta não chega nunca, né? Mas foi tranquilo.
É o yoga do Edu.
Nossa! Vocês! É cansativo, né?
Dá dicas de como
dirigir o quadril.
Tempo, porque eu tenho que parar a governadora Celso Ramos, né? Do voo da segunda-feira.
Nem compara. O governador Celso Ramos é 5 horas.
Sim, 6 horas.
Cara, de Buenos Aires até aqui dá umas 14 horas. com pequenas paradas, aí tu para e tu... Chegou um momento ali no, na volta que a gente tava os três no carro rateando. Os três já com... E esse é o grande...
Não, mas é que a gente...
Se eu posso dar um conselho pra qualquer pessoa, se tu tá com um pouquinho de sono, para.
Claro.
Para.
Porque vai vindo.
Porque o sono, ele é demoníaco.
Claro.
Tu consegue controlar qualquer coisa, mas o sono tu não consegue controlar.
É traiçoeiro, né?
Tem uma que eu tento fazer algumas coisas, né? Pra tu tentar não ficar com sono. Que é ficar com o braço levantado. Porque aí eu tenho que controlar, né, especificamente meu braço pra ficar de pé. Só que aí uma hora também vence. Desconforto também. Sim. Quando tá com frio, botar tudo muito frio. Só que aí também o frio dá sono.
É, a gente. Não foi um erro, mas a gente.
Ficava beliscando.
A gente também ficou na dúvida se dormia em Buenos Aires domingo ou não, né? E aí a gente resolveu ir embora depois de ter visto o jogo no sol, depois de ter caminhado bastante, entendeu? Então a gente chegou no hotel em Libres 3 da manhã.
Aí mais já... até.
É, aí, não, foi 3. Aí já tava dando umas rateadas, né?
TikToker AJ dá dicas pra quem quer pegar dinheiro emprestado e não morrer. Olha só, tu só vai morrer se pegar dinheiro com 1. Pega com 5, pega com 6 e vai pagando. É o melhor seguro de vida que tem, porque se eu souber que tu deve pra 3 amigos meus, eu não vou te matar, porque eu vou deixar mal os meus amigos.
No máximo quebrar umas pernas, ele falou.
No máximo quebrar umas pernas.
O TikTok é muito louco, porque tem de tudo. Tem mulher de presidiário que mostra marmitinha. Tem a Giota dando dicas de como... É inacreditável o leque de profissões alternativas que o TikTok tá alcançando.
Assim. É um padrão sem padrão, né? O TikTok.
O TikTok tem tudo quanto é tipo de conteúdo, de tudo quanto é tipo de coisa, de tudo quanto é...
Eu gosto muito da mulher que resgata abelha. Ela vai nos lugares mais aleatórios, com um monte de abelha, ela tira, acha a rainha. E é sempre uma coisa assim, ó, um monte de abelha, ela assim, ah, tá aqui a rainha, pum. Aí como ela pega num clipe.
Como é que descobre qual é a rainha?
Ela é ligeiramente maior que as outras. E ela assim, ela nem parece muito VIP. Não tem, claro, uma cerquinha em volta dela, com todo mundo admirando ela. Ela tá ali passeando e todo mundo tá tipo, ó, a rainha tá ali. Ó, o que vai acontecer? Que é isso? Tem aparelho que é incrível esse. Ah, um carregador.
Carregador
top.
Carai. Voltei.
Caralho.
É, o TikTok é muito louco.
É. E aí é isso. Aí ela pega num clipe a rainha e aí pronto, né? Vem todos juntos. O
TikTok tu não pode entrar nele. Por isso que entrou não sai mais.
O TikTok tá desenvolvendo ferramentas pros pais terem controle do que os filhos fazem. Então, tipo, ah, tu pode ficar 40 minutos no TikTok, pode ficar 60 minutos no TikTok.
Já tem aplicativos, né? Os americanos têm uma preocupação muito grande com telefone e criança, né? É um país com... não é difícil, né? Tu comprar um iPhone, né?
Não.
O teu filho com 10 anos tem um iPhone, esse tipo de coisa. Então eles têm muita preocupação com... Culturalmente eles têm essa preocupação com rede social, né? Com o que é dito. Eles têm um trauma muito grande de atentados, né? Com bullying também, né? Eles têm uma atenção muito grande. Então é comum lá uns aplicativos onde o pai, no telefone do pai, ele gerencia, né? Ó, tu tem uma hora de telefone por dia, entendeu?
E criança é aquela coisa, né? Eu acho que tá certa a creche do Maiká, que tem que ser criança tem que ser vegana até os 14. Tem que provar a primeira carne da vida aos 14.
Por quê?
Porque é que nem álcool, cara. É uma coisa que não tem volta depois que tu prova. Então não tem por que ficar dando quando é piá. Porque aí a vida perde a graça muito rápido.
É, na real, assim, a escolinha é vegana e tudo, mas não é isso o principal, entendeu? O mote dela é que ela é toda voltada para sustentabilidade, não é só vegana.
As próprias crianças lavam suas roupas.
Elas mesmas vão no semáforo, né?
É. Não, eu já fui na festa, eu já falei aqui daquela festa infantil que eu fui, que...
Isso não soa muito bem, mas enfim.
Não, era uma festa de um ano de uma criança que tinha torta fria de comida.
Coisa boa. Por que fazem festa de...
Água com sabor de...
Ah, eu tenho uma dia 25 agora.
Tá, mas...
Minha prima teve filho dia 25.
É o Jesus?
Jesus.
É o menino Jesus.
Nasceu dia 25.
Por quê? Porque, tipo, com um ano e dois anos não tem que fazer festa de aniversário da criança.
Pais, né?
Tá, mas
O primeiro ano é um marco, né?
Claro.
Tu registra aquilo ali.
Era um marco em 1500, quando a pessoa passava pelo primeiro.
É verdade.
Cada aniversário, a partir dos 20, cada aniversário é uma festa. É. Ah, fez 27. Não, esse ano, por exemplo, não fizemos festa, fomos no zoológico, passamos o dia, né, curtindo, assim. Aliás, esse é um bom mote pra festa, assim, né, eu não gosto de dar festa, né, eu não gosto de ser anfitrião, mas eu gosto de ir em festa. E aí, meus aniversários, todos a gente sai fora, sabe, vai numa cabana, vai pra praia, Porque...
Ah, cabana.
É, não, que pá, fazer festa. Aí vai, vai num bar. Cara, tu não fica com quem importa, entendeu? Tu não fica com tua filha, com tua mulher, com teus amigos, de verdade.
Eu, por mim, todo meu vai aniversário...
50 pessoas, tem que ficar fazendo social, indo de mesa em mesa, parece 15 anos. Ai, vem tirar foto. Ai,
eu, pra mim...
amo aniversário. Eu odeio aniversário.
Pra mim, o aniversário, eu descobri o ápice do que é um aniversário lá com 11, que é o seguinte, rodízio de pizza... Os melhores amiguinhos.
Isso é legal.
A turma mais ali da família, ali o tio, né? É legal. E aí é isso aí, pizza dali com, né, alguma galera ali botando no cemitério, aí anotando quem come mais pizza.
Claro.
Pra mim, até o fim da vida podia ser isso.
É isso aí. Rodízio de pizza é bom, né?
Chega um momento da vida que o aniversário passa de ser divertido. Passa de divertido a preocupante, né?
Ah, ele, sim. O aniversário tem que ser marcante. Tu tem que fazer, tirar um dia do teu aniversário pra fazer algo que tu vá lembrar daqui a alguns anos.
Tá chegando o meu, hein?
Se tu for num bar juntar um monte de gente,
uma pessoa,
daqui a pouco tu vai
dar tiro pro alto.
Tu vai lembrar assim, o que eu fiz no meu aniversário no ano passado? Sabe? Mas mesma coisa que nada.
Abraço pro Matheus e a Mônica e os dois filhos do Juliano, que são gêmeos, os nossos quatro gêmeos da família fazem aniversário no mesmo dia.
Porra!
Alguns os gêmeos dias fazem? É estranho isso.
Não, digo quatro gêmeos. Dois gêmeos
duas de duplas.
É, duas duplas de gêmeos no mesmo dia. Inclusive, a Mônica, ela tem uma barraquinha de capeta lá em Capão.
Hein? É muito bom. Fica bêbado e emagrece.
Uhum. Deixa eu até ver o nome aqui pra dar aquela, aquela propaganda.
Claro. Vai lá na banca de capeta da Mônica.
Eu gosto muito do nome da banda de... Da banca.
Não é Capetônica?
Não, podia ser, né?
Podia ser.
Inclusive, Loucuritz é o nome.
Loucuritz!
Loucuritz, Turma
lá,
da Mônica.
Vai lá na Loucuritz, Turma da...
É, não, juro pra vocês.
Só um pouquinho,
Loucuritz, mas é. Turma da Mônica. Não,
mas tem um problema, porque capeta é alcoólico.
É. Não, mas assim, se tu vai em qualquer barraca de praia, tu vai ter uma propriedade
cebolinha mal desenhada. É,
o Bob Esponja musculoso. Tu vai ter a turma dos dinossauros, a turma dos cachorros policiais aí.
Asterix forte.
É surreal. Lá não existe lei.
Papai Smurf metendo alguém.
Propriedade intelectual não existe na praia. Tramanda aí, meu Deus.
Então, como é que é? Loucuritz?
Inclusive, eu queria fazer aqueles álbuns de fotos de livros.
Claro.
Só com imagens de barraca de
crepe. Tem um perfil no Instagram muito bom que eu sigo, que é o... Hand painted Brasil. Que é só desenho de parede ou muro, assim, sabe?
Ah, sim.
Bons ou ruins?
Não, de armazém, sabe? De coisa.
Ó, oh, Loucuritz.
Convido a todos.
É isso aqui, ó. É.
Porra, por que tu não compartilha isso comigo, caramba?
Ovos, ó, galinha. Esse aqui, galinha forte. Galeteria chapa quente. Aí. Pão com ovo.
E o raio ali.
E o rainho.
O rainho, sim.
Ali, aí tem uns desenhos.
Ah, pelo amor de Deus, compartilha
muito
esse...
Muito bom, né? Hand Painted Brasil.
Olha como é que escreve Loucuritz. L-O-O-K-U-R-I-T-S.
Loucuritz.
Quiosque
Loucuritz. Loucura.
É Sushina.
Tem kit lá, tem chopp, tem drink, tem capeta.
Que japonês? É Sushina.
Fernanda Montenegro decide deixar o elenco fixo da Globo após 41 anos na emissora.
É importante, né? Hein? Porque muita manchete mal intencionada botou assim, Fernanda Montenegro demitida. Ou deu a entender que ela não saiu porque ela quis. Ela saiu porque ela quis. Ela tem 93 anos, ela já tem o nome dela mais incrustado no
joia. 93 anos é difícil fazer alguma coisa porque tu quer.
É.
Da cintura pra baixo. Tem que acabar.
Ah, é. Mas é isso aí. Que bom, né? Vai viver. Eu acho, inclusive, que ela não tem que trabalhar mais, né?
É, porque... um plano de carreira, né? Para os próximos 10 anos.
É, brincadeira. Ela vai virar papa agora.
Ah, isso aí é o pessoal que tem muita entrada de mercado, né? Lázaro Ramos, Fernanda Montenegro, gente, né? Uhum. Eles, cara, eles não tem por que ficar preso a uma emissora, né? Eles podem
não
fazer
tem.
Um negócio com a Netflix. Okay. Provavelmente ela tem alguma proposta também, né? Pra fazer alguma coisa com algum player, né? De streaming. E tem vários agora, né? O Star Plus fez um negócio do Silvio. A HBO tá fazendo coisas no Brasil.
A HBO fez o da Flor de Lis também.
Flor de Lis, a Netflix, a própria Globoplay, né?
É verdade.
Então não tem porquê, realmente. Quem depende ainda de novela, de não sei
o quê. É só no meio, só ir no meio.
Agora
no meio.
Os caras que tem essa entrada aí de... Né? A Fernanda Montenegro é uma que liga pros caras lá, olha só, eu tenho um projeto pra apresentar aqui. Os caras vão armar uma reunião pra ela, vão receber rápido. Ela.
Campeonato de final de ano de emissora regional.
Vão receber ela rapidamente.
É diferente do Cosma. O Cosma marca uma reunião pra daqui 2 anos. A Fernanda Montenegro, os caras dizem, não, peraí, só um pouquinho. Claro. É a doutora Fernanda.
Peraí, vamos lá.
Doutor Renato.
Titanic, James Cameron lançará documentário para provar que Jack e Rose, não cabiam na porta.
Jack!
Nós fizemos um estudo científico que vai acabar com essa teoria de uma vez por todas. Usamos um expert em hipotermia e contratamos duas pessoas com a mesma massa corporal que Kate e Leo tinham na época. Além de reconstruir a porta usada nas gravações. Contou Cameron. Ah, mas aí ele não vai contratar uns caras pra dizer que não vai. Que dava, né?
Não, eu não sei se foi lá, porque eu ouvi que ele tava, inclusive eu vi até o início. Uma coisa que me irrita um pouco no Smartless é que eles sempre querem pegar o apanhado inteiro da carreira da pessoa, né? Aí tem lá o James Cameron falando de como ele começou.
Sim.
De novo.
Sim.
Mas tudo bem, fora isso é legal o podcast.
É, o James Cameron, ele não só fez o filme, como ele tem um interesse. Ele teve um interesse gigante, né? Na pesquisa do Titanic, né? Na busca por imagens, né? Eles conseguiram imagens do Titanic. Com um
Titanic.
Inclusive,
como é o nome daquilo? Não sei como é o nome daquele troço.
É. Os carros são como
isso.
As motos são como jet skis, e os pedestres são como.
Foi ele que descobriu que o Titanic foi partido ao meio.
Ah,
a equipe dele, né? Porque, na verdade, foi todo um migué, sabia? Ele foi lá prometendo uma coisa, mas na real ele queria ver o Titanic.
Sim, eles conseguiram imagens com um negócio. É. Não tripulável, digamos assim.
Existe até palavra? Puxava as coisas.
Foi meio que uma pesquisa assim, NASA, só que na água, entendeu?
Porque,
Na água. Porque é muito profundo, né? Não tem como chegar lá. Questão de pressão e tal. E aí ele conseguiu imagens do Titanic, né? Tem algumas
tubarão, coisas recuperadas também. Tubarão, te amo, tubarão. Viu que tá um sucesso absoluto essa música, hein? Nos TikToks aí.
Isso aí é só o solteiro sabe. Porque ele quer. Ele dança isso aí, né?
Tubarão, te amo, tubarão.
Tem um limite, vocês que são.
Tem grupos de teatro no Nova York nos dançando.
Vocês que são.
Importantíssimo.
Vocês que são. Vocês que têm mais conhecimento sobre o mercado humano do que eu. Existe um limite que fazer dancinha é. Tipo assim, vamos lá, até tal idade tu fazer dancinha e fazer coisinha é permitido. Depois, vocês deixariam de contratar um profissional porque ele faz dancinha no TikTok?
Ah, eu acho que a única coisa que tem limite de idade é comer papinha, o resto tudo vale.
E claro, tem, né? Adultos que comem, sabia? Com
leis do consenso.
Eu acho que
sabia que tem adultos que comem papinha como.
Eu conheço a tia Mônica que ela tomava. Ela chupava bico até os 19.
E depois?
Depois tá,
depois foi
pra. Abraço pra tia Mônica.
Não, mas é sério, tem uma comunidade de pessoas que compram essas papinhas são feitas pra crianças.
Conocia de papinha.
E eles, tipo, cara, eles se alimentam daquilo ali e se compartilham informação nos grupos.
Um negócio. Se alguém aqui que nos ouve sabe de alguém que come papinha depois de adulto, por favor, nos mande esse contato. Que eu quero muito saber o depoimento de uma pessoa que ainda acha que papinha é uma coisa gostosa.
Peraí.
Que já era ruim quando a gente era criança, que a gente fazia careta. Não era de graça que a gente fazia aquela careta, né? Papinha, eu nem sei gosto de papinha.
Eu vou achar isso.
Já provou a papinha da tua querida?
Ela não comeu.
Nunca comeu papinha? Ou não chegou a idade ainda?
Não, já passou.
Ah.
A gente teve muita sorte, né? A Esther nunca teve problema com a amamentação. Tem muita mulher, e mãe e filho. É um negócio sério mesmo, tem dificuldade. A Esther é um bebê muito forte. Porque ela mamou no peito até quase 2 anos de idade.
Lindo.
A amamentação... Inclusive, quem fez essa pesquisa mundial é um cara aqui de Pelotas. Um professor aqui de Pelotas fez uma pesquisa que é reconhecida no mundo todo sobre o aleitamento materno, né? E é um negócio... Cara, assim, ó... Tu vê a diferença. Tu vê a diferença, assim. Na dinâmica da criança, na evolução da criança, entendeu? Não é uma questão assim de fazer certo ou errado. É muito difícil, entendeu? Às vezes é trauma para as mães, assim, tem mães que não conseguem.
Sim, é extremamente fascinante do ponto de vista biológico a gente produzir um alimento para um outro ser. E esse alimento ser basicamente o elemento mais importante que vai.
Aquele ser precisa por 2 anos, mais ou menos.
É e assim, às vezes vira um trauma para a mãe, também, entendeu? Né?
pro pai. Brincadeira. Tem gente que faz queijo, né? O Borat fez o queijo com...
Tá bom, tá legal.
Ai, por que tem que acabar?
Tem que acabar. Cabral passa a primeira noite
fora da cadeia. Imagina chegando na CBF lá pra fazer uma reunião e alguém resgata isso.
Não
o tem Cosmo que... falando, olha, de aleitamento materno.
Coisa pra resgatar, o que não falta.
Sentando, né, com os caras pra negociar, e o cara, bah, e essa opinião do Cosmo aqui?
Dá pra jogar um dardo.
E assim, o aleitamento materno é um benefício pro pai também. Como é que faz, Eduardo, pra negociar?
Ah, uma sátira. Uma sátira.
Aí, as piadas aí tu fala assim, ah, eu te ofereço um tanto. O cara diz, não, é o triplo disso. Olha as bobagens que tu fala. Tu
é
burro.
O Cabral passou a primeira noite fora da cadeia, em um apartamento em Copacabana. Ele é o último preso da Lava Jato. Ele cumpre prisão domiciliar por outros processos.
Agora vai começar o resgate, né? Tem que achar onde é que tá os pila. Que pagou, devolveu uma parte, né? Mas uma pequena. Tem uma história maravilhosa do Sérgio Cabral. O pai do Sérgio Cabral é um grande jornalista da música. Ele acompanhou todos os movimentos musicais do Rio de Janeiro, da bossa nova ao samba. Ele é um cara assim... um Nelson Motta, assim, sabe?
Sim.
E o filho deles acabou virando prefeito, depois governador do Rio, foi preso, né? O Sérgio Cabral Filho. Tem uma história maravilhosa que é o seguinte: lembra da farra dos guardanapos, que eles foram pra Mônaco, não sei o que, ele, a mulher dele, os caras das construtoras, o Cavendish lá. E aí.
Farra dos guardanapos.
Eles estavam jantando num restaurante luxuoso. E aí vazou umas fotos dele com fizeram um chapéu de guardanapo na cabeça, tirando uma onda, não sei o quê. Pegou super mal, ali já tinha um rolê, eles estavam nesse jantar aí, saíram e aí tinha uma joalheria em Mônaco aberta, acho que é Mônaco. E aí ele...
eu acho que é Paris, se não me engano é Paris.
É Paris, aí ele entrou...
Paris.
E escolheu uma joia, um anel pra mulher dele, valia 800 mil reais.
Ah!
Aí ele pegou o Cavendish aqui, o cara da consultora, falou assim, vem cá. Ficha aí, paga aí. Chamou o cara e falou assim...
Tipo, você é fumaça do cartão.
Paga aí. E aí o cara pagou e guardou o comprovante.
Esperto.
Guardou
o comprovante. Ah, mas também, né? Ah, pra quê? Já tá com a mulher, pra quê tu quer dar uma joia pra ela?
Guardou o comprovante, aí ele anos depois, né? Tá aqui, ó.
Tá aí.
A gente pagou pra ele, tá aqui, ó.
Aí.
E aí o que é a cena? Um governador recebendo um mimo de 800 mil reais...
Não, não ia dar. Como é que o cara faz essas coisas? Acho que não vai dar nada.
Porque eles estavam num momento
tinha,
ali. Que não dava nada. Tava num momento que não dava nada.
Teve um momento ali que todos acharam que seriam. Passariam como grandes gestores e tudo. O cara trouxe a Olimpíada pro Brasil. O Sérgio Cabral.
Só, porque só eu que tenho a sensação de sempre que eu tô com qualquer momento que eu tô muito feliz e que eu tô comemorando muito, eu sempre sei. Parece que vem uma sensação de que alguma coisa pode dar errado. E aí eu tento me conter pra
eu
não fazer muito,
sensação,
não ficar tão feliz.
Eu tenho essa sensação mesmo não estando feliz.
É!
Quando eu não tô feliz, eu acho, bah, vai
e
dar
e aí tem gente
errada.
Que não tem limite, né? Tem gente que tá lá. Calma, gente.
Tem gente que
calma
não tem limite.
Aí. Vamos ter cautela. Já diria o Sérgio Rotti.
Mas essa era uma época onde não dava mesmo, né?
Não, era o meme.
Mas era essa calma época que não dava nada mesmo, né?
Calma.
Eles... A Lava Jato começa com uma nota de fiscal aí, meio uma Range Rover, né?
É, amigo.
Uma nota fiscal.
Teve
um presidente que foi eleito aí que tirou nota fiscal de 1.000 litros de gasolina por dia.
Qual seria a rotina de vocês se vocês tivessem uma prisão domiciliar numa mansão com piscina? Como é que seria a
Netflix.
Rotina?
Ah, tranquilo. Eu passaria por essa
yoga,
prisão tranquila. A outra prisão, eu não sei se eu resistiria.
Eu acho que a outra, provavelmente,
pegava
um lençol. É federal, né? Federal é um pouco mais...
O Sérgio Cabral, aliás, teve várias regalias, né?
Sim.
Ele... cigarro eletrônico, ele usava.
Ah, é?
Aham, ele usava cigarro eletrônico. Deve estar com um buraco no pulmão. Mas é passar o tempo, né?
Porque o cigarro pode ser usado, então o cigarro eletrônico...
Imagina, ontem a gente voltando, eu olhava pro GPS, assim, mais 7 horas, mais não sei o quê. E eu ficava enlouquecido. Tu imagina, tu tá num local... Onde não interessa quantas horas faltem. Porque tu não sabe quando vai sair, se vai sair.
Mas o que me pegava mesmo é a comida ruim, né?
Ah, lençolzinha. Não, mas ele conseguiu uma comidinha
então, boa também. Então, quando tu consegue um esqueminha ali de comer uma comida melhor, beleza. Agora tu vai ter que comer o beabá ali, que vem mesmo ali, o básico. Bah!
Mas tá aí, né? Tá aí essa joinha, só tá ficou aí. 6 anos preso. E agora o filho dele tá preso, né?
Não, tu acho que tá solto.
Tá solto também.
Cabrinho.
Ele ensinou bem o filho, né? O filho dele faz um esquema de cigarro falsificado.
Contrabandeado. Família Real divulga foto da nova moeda do Reino Unido com o rosto do rei Charles.
Ah, tem que trocar todas as moedas.
Sim.
Tem que trocar, inclusive de outros países, né? De outras colônias.
Puta que pariu.
A escritora Nelly da Pinhon deixou 4 apartamentos de luxo no Rio de Janeiro como herança para suas 2 cachorrinhas. Au, au.
Aí isso é uma trouxice do caramba.
O que acontece quando as cachorras morrem? Quem é que faz o testamento
das cachorras? Isso é uma trouxice do caramba.
Ah, mas pra quem que fica depois? Porque a cachorra vai morrer em 5 anos.
Isso é uma palhaçada do caralho. Tem gente sem comer na rua, tu deixar
pra mim cachorro. E assim eu entendo, tu não gosta dos teus parentes, dá pra outra pessoa, dá pra um... vai num asilo e vê quem tá lá pra visitar os velhinhos. Aí diz, qual é o teu nome, Franciele?
Essa velha provavelmente tinha um ajudante em casa, deixa, dá pra eles.
É. Como, se tu quiser...
Empregados,
dá pra eles. É, se tu der todos os seus familiares, onde é que tu iria pra conhecer uma pessoa que tu tem quase certeza que é uma pessoa boa? Eu iria em ONG de distribuição de, comida... De repente, às vezes, nem todo mundo de Young de distribuição de comida é gente boa. Mas tem um que outro que é. Não. De repente, conversando, tu vê. Agora, deixar pras cachorras. Já aconteceu isso, então não é nem novidade. Já, outras pessoas ricas também já deixaram pros cachorros. É. Eu acho sempre muito cafona. E a pessoa é escritora, né? Vamos ter mais imaginação.
É desumano, né?
Mas eu acho que ela era sozinha, não era? Não sei se ela
tinha. Mas doa, então. Ó, burros parentes, não. Teve um que foi simpático com ela, de repente já achava pensando nos...
Doa.
Pô, quatro lugares de luxo no Rio de Janeiro, tu vende os quatro, tu compra o quê em Porto Alegre? Vende quatro, compra o quê?
É.
Pô, mete ali em Tramandaí, um condomínio fechado, em Tramandaí ali.
Pô! Uns 10 milhões.
Pertinho, né? Da praia.
10 milhões de apartamento pra dois cachorrinhos. Ó, E como é que as cachorras vão fazer? Vão ficar um tempo cada um?
Vão morrer de fome. Vão ficar sozinho no apartamento?
Pois é, ninguém ganhou junto.
E aí, como é que vai ser?
Alguém tem que cuidar das cachorrinhas.
Ai, meu, que exaustão, que canseira do ser humano.
O ser humano é um projeto que deu errado, né?
Ah, não.
Tanto parente que apartamento eu tenho que lidar
cala
ali.
Cala a boca. Ah, morre logo.
Que isso, cara?
Já morreu.
Tá bom, não faz falta.
É isso.
Frases, Bruno, frases, pelo amor de Deus.
E a recepção lá no dos guris, né, que a gente já falou, então tá tudo
certo. Miguel disse que carioca e limite na mesma frase não combina.
Calma.
Carioca.
Teve uma fofoca ali que colocaram do negócio de pesca e pague, né?
Não vou ler aquilo
ali. Não vai ler. Não. Eu posso resumir aqui.
Não, é chato, é ruim. Frase 1. A Austrália tá sempre em 2030.
Aí, ó. Foi lá onde eu peguei as bolhas de fazer coisa, de fazer bolha gigante naquela época.
Como é que carrega isso aí?
Carrega no... aqui, ó. Inclusive tem luzinha, ó.
Pera aí.
Não dá pra ver, né? Mas tem luzinha, ó.
Pra que serve num dia normal?
Pra... lá é pra ver jogo, provavelmente, né? Pra pessoa ir lá.
Aí, ó. Luzinha.
Troca a luz até a cor azul. Ó.
Frase 2.
O Alex é tipo
Moisés, vai abrindo caminho. Frase de Rodrigo Cosma,
é,
né?
Bom, é fácil chegar em show quando ele tá junto.
Claro.
Frase número 3, com 93 anos é difícil tu fazer algo que tu queira.
Grande frase. Uma grande frase.
Frase número 4, é preciso ter cautela, já diria o Celso Roth.
É verdade.
Essa aqui me derrubou.
Surpresa.
Cautela.
Essa frase, vindo de quem veio, me derrubou. E a frase número 5, o ser humano é um projeto que deu errado, é a frase que eu... tatuaria.
Tá animadão hoje, Chuchu.
Tô cansado, né?
Não é cansaço, é... Como é que eu posso explicar? Sei lá, não sei explicar.
Tá o que cansado?
Que não é cansaço.
É?
É outra coisa, é um sentimento ruim de...
Fim de ano, né?
O mundo não é um lugar legal. É
que o workaholic não gosta de dezembro. O cara que trabalha muito não gosta de dezembro. Porque dezembro é o mês dos caras, dos vagabundos.
Com a impressão que o mundo é um lugar que não deu certo.
Dezembro é o mês dos vagabundos. O Edu trabalha muito, o Edu gosta até novembro.
Dezembro, lembrando que dezembro, todo dia é sexta-feira, né?
Exatamente. Todo dia é o dia de comer uma coisinha a mais, de beber um refrizinho a mais, de dar um rolê mais diferente.
Aliás, hoje tem, hein?
Hoje tem
pra quem gosta.
O quê?
Samba. Samba na galeria.
Tá, vamos? Nossa. Hoje eu procurei se tinha algum sambista de aniversário.
Na Baltazar, na saída é o Colanches.
Vamos? Toda terça, né?
Samba na galeria.
Eu fiquei sabendo ontem isso.
Que tem perto toda da terça, tua casa, né? Lá, Bruno.
Perto da escadaria da Borges?
Não, a escadaria é no centro, é outra coisa.
Ah, tá.
Tô falando de samba raiz.
Samba raiz.
É lá na Baltazar, lá, perto do CT do Inter, em Alvorada.
Que horas?
É, um pouco antes.
Mas, cara, tu não voltou na Argentina ontem?
Tô revigorado, dormi, descansei.
Oxa!
Tem que aproveitar enquanto tá novo, enquanto tá vivo.
É verdade.
Do pouco morrer, vai ter tempo pra dormir bastante.
Eu tenho limite de um evento por semana.
Não. Aniversário do meu amigo Jamanta hoje também. Hoje o pai vai botar o sapato branco.
E a festa da firma é quando? Quinta?
Que festa firma?
A Márcia quer. A Márcia passou o ano fazendo comidas que te deixaram tonto.
Aliás, hoje tava muito gostoso também, tava com saudade do papá da Márcia. Hoje o velho vai botar o sapato branco, Eduardo.
Vai no hospital.
Sapato branco hoje, velho, vai botar. Vai dar uma olhadinha. Só olhar. Não arranca, olhar não arranca pedaço. Só olhar, tomar uma geladinha, ver meus amigos tocar.
Ai, ai. Mas bom saber. Depois eu anoto esse lugar aí que tu falou aí. Porque dicas de eventos com o Maiká sempre são muito bons.
Um baldinho de cerveja aqui.
Aquele né? Casal balde. Ali tá quase casado já. Por que causa casal? Do conselho que tu deu.
Qual casal?
Com o nosso querido Gui. É Gui, né? E a namorada? Aquele rapaz do Twitter que pediu dicas do que fazer em Porto Alegre.
Ah, é? O que houve? Deu bom?
Deu não, match? Estão junto ainda. Ah, é bom, né?
Que bom.
Então, só fortaleceu, né?
Que bom. Uma hora vai dar errado. Mas aproveita quando tá bom.
Não, uma hora sempre vai dar errado, porque uma hora alguém vai morrer antes
um tem do outro.
Um, tem um... Seja eterno enquanto dure.
Tem um episódio, eu acho que é do Black Mirror, que tem o tempo que vai durar as relações.
Que seja eterno enquanto dure, né? Já diria o nosso querido Vinícius Moraes.
É. Tu usaria se tivesse um reloginho que dissesse quanto tempo ia durar tuas relações?
Não.
3, 2,
imagina. Não, porque não, aí nem entra na relação, né?
É chegando lá pelo lado esquerdo
do Coelho. Não, que algoritmo é
esse? Imagina, chegou o minuto final da relação. Então tá, valeu, um
abraço. O Edu ia desnortear esse algoritmo
aí. Mas aí ia ser o seguinte, isso aqui vai durar 3 meses, isso aqui vai durar 12 horas, isso aqui vai durar um período de uma janta.
Sabe o que não pode durar? Aquele período Walking Dead do relacionamento. O período moribundo. Ai, vamos tentar.
Quais são os
sinais? Não gosto mais. Cara, corta. Corta na raiz, né? Na foice, assim, ó. Corta na raiz. Quanto antes tu cortar,
fruit
melhor.
Fruit ninja.
Claro, fruit ninja. Corta uma vez só na raiz, acabou. Não fica em relacionamento falido. Não fica em relacionamento moribundo, Walking Dead. Termina. Tirando isso... Que seja eterno enquanto duro.
Verdade.
Dure.
Esse foi o Quase Feliz dessa terça-feira. Voltamos amanhã.
É verdade.
Direto de Bogotá.
Penúltimo programa da história, hein?
Antepenúltimo. Amanhã é quarto?
Quinto eu não vou estar aqui.
Ah.
Quinto eu tenho compromisso.
Sambinha de madrugada.
Tem que ir na...
Sambinha de dia.
Na praia.
Tchau.
Camarim.